Miguel Cordeiro também com a ajuda do Bruno Vieira Amaral, Euromilhões. Miguel, boa tarde, bem-vindo.
Olá, boa tarde.
História do dia, um olhar para o futuro e uma recordação do passado. É assim que se faz o Euromilhões. Na história do dia, destacas hoje a saída de Carlos Carvalhal. Vamos aos dados do treinador em Braga. É uma carreira satisfatória estas duas temporadas de Carvalhal no Braga?
Pode-se dizer que sim. Consegue aqui, consegue um salto positivo, já vamos olhar para isso. Consegue ganhar dois troféus, uma taça da Liga e uma taça de Portugal. Em ano de
não é fácil
centenário.
Fazer duas temporadas, não é? Com António Salvador.
É mais por aí, acho que o dado é mais por aí, porque de facto ele faz 104 jogos nestas duas temporadas.
Desculpa, isto é quase como a idade dos queios, não é? Dois anos
em Braga.
Dois anos em Braga com o Salvador.
É uma carreira.
É, quase.
É uma carreira, mas de facto havia alguma expectativa sobre isto, sobre se Carlos Carvalhal ficava ou não em Braga. Pelo que parece, desta vez não foi Salvador a querer romper, foi Carlos Carvalhal, porque tudo indica, e pelo menos das declarações que ouvimos hoje, é que o Braga até estava disposto a ficar com Carlos Carvalhal, mas o treinador mostrou intenções de seguir outro rumo, procurar outros palcos, outras oportunidades. Fez o que tinha para fazer em Braga, mais ou menos esse o tom das declarações do treinador e também do presidente. E efetivamente consegue fazer duas boas temporadas, esta um pouco mais abaixo, mas garantiu aquilo que é o quarto lugar, esse grande feito para o Braga consecutivamente todos os anos, esse pelo menos o mínimo para o Sporting Braga. Conseguiu ir a fazer o seu percurso nas competições europeias, é eliminado pelo Rangers, que está na final da Liga Europa. E como eu dizia, chegou a uma final da taça e venceu por 2-0 frente ao Benfica na época passada. Chegou a uma final da taça da Liga, mas perde frente ao Sporting por 1-0. E aqui estava a dizer há pouco errado, mas sim, Carlos Carvalhal venceu uma taça, foi no ano do centenário, foi ano passado, a taça de Portugal frente ao Benfica, venceu por 2-0. Quanto àquele salto que eu referia, 104 jogos, 58 vitórias, um salto positivo para Carvalhal. E fica esta questão, parece que Carlos Carvalhal tem um treinador que deixa alguma saudade para o Sporting de Braga. Esta saída não seria assim tanto de esperar.
Há uma grande impaciência de António Salvador na condução do Braga, sobretudo na relação com os treinadores, que depois não condiz com a forma como ele próprio gera o clube. Porque não dá, de facto, aos treinadores as condições para aspirar a mais, com as vendas que faz constantemente. Os plantéis estão, todos os anos o plantel sofre uma remodelação. Quando não há uma remodelação a meio da época, isso não é dar condições aos treinadores. E depois o nível de exigência é absurdo em relação aos treinadores. Eu acho que ele tinha o treinador ideal para o Braga, um treinador competente, que enquanto personalidade é um tipo boa onda.
Sim, sim.
Sabe aí muito, muito, muito futebol. Conhece muito bem Braga, o clube, a cidade.
Sabe estar em grandes palcos, não é? Principalmente pelo que já fez no exterior e esses jogos decisivos em que já participou.
Claro,
em
alguém que consegue aproveitar a formação e tem, tem uma visão também de conseguir aproveitar os jogadores com outra experiência, mas é um tipo também que está atento à formação e consegue aproveitar e trazer para a equipa principal de jogadores. Talvez tenha sido um dos aspectos mais positivos destes anos no Braga, tenha sido esse.
Não se compreende. Estávamos a falar de um treinador que é praticamente homem da casa, não é? Porque
exatamente.
Adora o clube, não é?
Quem é que vai fazer melhor que Carlos Carvalhal?
Sim.
Eu duvido que António Salvador encontre um treinador que consiga, nestas circunstâncias, fazer muito melhor. Mas ele provavelmente acredita. E quando nós dizemos que a decisão é de Carlos Carvalhal, é verdade, a decisão é de Carlos Carvalhal, mas aconteceram coisas durante a época.
Sim.
O presidente teve algumas declarações, nós já conhecemos, um pouco extemporâneas, que desagradaram, que criaram o ambiente para a saída desta decisão de Carlos Carvalhal. Eu acredito que agora António Salvador talvez quisesse ficar com o treinador, mas é tarde demais e terá de arranjar outro.
Se calhar é o estrangeiro o futuro de Carvalhal. Não sei se também vias algum dia ou a breve prazo Carvalhal a chegar a um dos três grandes.
Falta-lhe um bocadinho de killer instinct.
É um bocado.
Eu acho que lhe falta isso. Acho que é que percebe muito, muito futebol. É um treinador com provas dadas. Falta-lhe talvez ali um bocadinho desse instinto que é preciso, desse instinto matador que é preciso para um clube já com outras aspirações. Provavelmente António Salvador também quereria isso do treinador. O que é que acontece? É que ele, de facto, o António Salvador não dá todas as condições para que o Braga possa dar finalmente esse salto, que é o salto para a conquista do título nacional.
Sim, ele já passou pelo Sporting, como
já passou
sabemos,
pelo Sporting,
mas foi também foi naquela fase em que também
foi uma fase
em
que qualquer um
que tivesse um ano também
fracassava.
Muito bem, a ver, vamos o que reserva o futuro para Carlos Carvalhal, que está de saída do Sporting Clube de Braga. Por falar em futuro, começa hoje o Europeu de Sub-17. Miguel, quais são os grandes nomes desta competição e quais são as hipóteses também aqui da equipa de Portugal?
Sim, diria que Portugal tem algumas hipóteses. De facto, Portugal tem várias gerações talento e nos últimos anos temos visto esse crescendo daquilo que é a formação do futebol em Portugal. Dizer que este europeu começou hoje, já temos alguns resultados. A França venceu a Polónia por 6-1, jogo inaugural, e a Itália, finalista nas duas últimas edições, perdeu por 3-2 frente à Alemanha. Neste momento estão no intervalo o jogo entre Israel e Luxemburgo, 0-0. A Bulgária empata a um gol frente aos Países Baixos, vencedores da última edição. Está 1-1 este encontro. Portugal faz a estreia amanhã às 18h, na hora de Portugal Continental, frente à Escócia. Portugal está num grupo só com nórdicos, praticamente. Temos a Escócia, também a Suécia e ainda a Dinamarca. Este é o grupo de Portugal, o grupo D.
E, portanto, se a Suécia e a Dinamarca precisarem do empate...
é, lá se arranjará. Mas vamos olhar aqui para de facto, aquilo que temos na nossa equipa. Os dois grandes destaques são do Sporting. De facto, o Sporting coloca mais jogadores nesta equipa. Tem 8 jogadores. Mas há dois que já jogaram pela equipa principal durante esta época. O Dário Essugo, que é praticamente um reforço desta seleção de sub-17, porque ele tem jogado praticamente sempre nos escalões superiores, nem chegou a fazer jogos de qualificação, mas está neste europeu de sub-17. E há também o Rodrigo Ribeiro, esse jogador também do Sporting, também pode ser um dos homens em destaque nesta competição. Depois há mais alguns jogadores portugueses em destaque. Martim Fernandes, defesa do Futebol Clube do Porto, é de 2006, é mais novo do que este escalão, mas ele já joga no sub-19 e, portanto, pode ser aqui um homem forte para a defesa de Portugal. Também um outro avançado, Dinis Rodrigues, do Sporting de Braga, pode ser também um jogador em destaque, tem 6 golos em 6 jogos de qualificação. E ainda 2 médios do Benfica, neste caso Rafael Luiz e Ousmane Diallo. Podem ser estes os nomes em destaque desta seleção portuguesa, que está neste europeu de sub-17. Joga-se em Israel, vai durar até ao dia 1. Portugal entra em campo amanhã, frente à Escócia. Vamos ver como é que corre esse encontro.
Joga-se, temos um historial, já ganhámos este campeonato.
Duas vezes. Sim, duas vezes. Portugal ganhou duas vezes. Estava aqui à procura do ano em que Portugal
2016
ganhou.
2016
e 2003. Foi isso mesmo, 2003.
E antes disso havia o sub-16, Portugal também conquistou. Portanto, temos alguma tradição nestes campeonatos jovens. E vamos ver.
Sim, neste caso temos os Países Baixos que ganharam 4 vezes, Espanha 3, depois Portugal, Inglaterra, França e Rússia.
Sim, com estes sub-17. O campeonato anterior era o de sub-16, e a Espanha, creio que tem 9. A Espanha é uma potência.
Sim.
Nas camadas jovens.
Na formação, sim.
Vamos ao passado. Há 20 anos, o golo de Zidane na final da Liga dos Campeões, que ditou a vitória do Real Madrid. Bayer Leverkusen 1, Real Madrid 2.
E isto é um grande, grande golo. De facto, acho que toda a gente se recorda aquele golo a pontapé de moinho, a bola no ar, Zidane a meter a bola dentro da baliza com um grande estrondo. Nós temos, eu trouxe para aqui o relato deste golo, tanto em inglês, tanto em espanhol. Eu proponho começarmos pelo relato em inglês e deixamos o espanhol para fechar este programa. Solari. That's a good ball for Roberto Carlos. Hooked into the penalty area towards Zidane.
Estava ali Solari, já não me lembrava.
Aqui é um fantástico gol de Zidane, uma bola que chega de Roberto Carlos assim um pouco pelo ar. Ele tenta passar a bola de qualquer maneira para dentro da área e aparece Zidane à entrada, tem o pé em cima da linha de entrada da área e faz este remate. Ele faz uma recepção e depois um remate praticamente primeira para o fundo da baliza de Butts, um guarda-redes que até passou pelo Benfica depois mais tarde.
É curioso,
porque do Leverkusen.
os dois dos guarda-redes que jogaram esta final, sim, porque o Real Madrid, César foi titular, mas foi substituído aos 60 e tal minutos por Iker Casillas. Uhum. Os dois dos guarda-redes jogaram em Portugal, Casillas no Porto e Hans Jörg But no Benfica. Depois também há outras curiosidades, por exemplo, Ulf Kirsten, que ainda no Bayern, ainda estava, já na altura estava no Bayern, em 94, participou naquele célebre empate 4-4 do Bayer Leverkusen contra o Benfica.
Sim, sim, e de facto aqui é uma edição da Liga dos Campeões que ainda tinha duas fases de grupos. O Real Madrid na segunda fase ainda apanha o Futebol Clube do Porto, o Real Madrid vence esse grupo, o Bayer Leverkusen vence o outro, encontram-se depois nesta final para a final para a Liga dos Campeões. Encontra-se Real Madrid e Leverkusen neste final que foi em Glasgow. Começa o Real Madrid a vencer por um zero, gol de Raul, depois gol de Lúcio, e mesmo em cima do intervalo temos esta obra de arte de Zidane. Que...
um pontapé que faz lembrar Shaolin Soccer, não é? Um bocadinho.
Para mim, dos que eu me lembro, há um muito bom do Savicevic, uhum, na final Barcelona-Milan em 1994. Há o do Bale do Real Madrid contra o Liverpool, sim, e há, claro, para mim, aquele que é o melhor golo de sempre numa final da Taça Liga dos Campeões, que é o de Madjer, uhum, o calcanhar de Viena. Mas este do Zidane eu diria que é o segundo.
Ok, muito bem.
Pronto,
muito
pelo menos está no pódio.
Está ali um top 3 para
Estávamos
ele.
Nos Galácticos, ainda jogava lá Luís Figo. Zidane não ganhou o melhor jogador do mundo porque havia um homem chamado Ronaldo que nesse ano ganha o Mundial.
E Balak, desculpa, perde esta final. E perde a final do Campeonato do Mundo.
Campeonato do Mundo, precisamente. Vamos terminar este Euromilhões com o relato em espanhol, que também é lindíssimo, deste gol de Zidane.
Elguera tirou a mão em largo, la tocou em corto, outra vez para Roberto Carlos, banda izquierda, joga a pared, quer fazer com Soloni, la põe para Roberto Carlos. Roberto Carlos dentro, levanta o cuero, ojo que está Zidane, empala Zidane, gol, 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 madre de mi vida, madre de mi vida,
madre de mi vida.
Ah, muito bom. Há 20 anos o gol de Zidane na final da Liga dos Campeões. Leverkusen 1, Real Madrid 2. E é o som que fecha o Euromilhões de hoje. Edição com o Miguel Cordeiro. Voltamos a falar de desporto também com o Bruno Vieira Amaral. Amanhã, na tarde, em direto sempre, antes do Jornal das 7. Um abraço, Miguel. Obrigado.
Muito obrigado.